Conceda-nos o Senhor a graça e a bênção de estarmos sob a influência poderosa do Espírito Santo para um bom entendimento da palavra que vai ser ministrada. Conceda-nos o Senhor, em suas muitas misericórdias, o Espírito Santo para que Ele opere em nós as mudanças, que Ele altere as disposições íntimas das nossas almas, de maneira que nos seja possível vencer as inclinações infelizes, os arrastamentos a que todos nós estamos sujeitos, porque vivemos num ambiente que se deteriora a cada dia. Há uma degeneração das relações entre as pessoas e nós não estamos isolados. Nós também estamos sujeitos aos arrastamentos, às agressões do inimigo, à influência dos maus espíritos. E só o Espírito Santo pode nos revestir de uma roupagem celestial que nos conceda resistência para não sermos afetados. Vale a pena lembrarmos a passagem que o Senhor nos aconselha estabelecer os alicerces da nossa casa sobre a rocha, para que, quando nós recebermos essas agressões, quando formos atacados, quando os dardos do maligno vierem em nosso rumo, eles não causem em nós destruição. Nós vamos sentir os embates, vamos sentir chegar até nós as agressões deste mundo que a cada dia se torna mais e mais a casa do espírito da escuridão. Conceda-nos o Espírito Santo, em suas muitas misericórdias, que os nossos olhos sejam abertos para nós enxergarmos as coisas que estão à nossa volta e que nenhum de nós se deixe enganar, porque o mundo nos oferecerá muitas coisas. As tentações, elas estão em todos os lugares. Foi criado um ambiente de total liberdade. Mas por trás disso não está o progresso, como muitos pensam. Porque todos acham que ser livre é o que melhor poderia ter acontecido ao homem. Mas nós perguntamos a este mundo: vocês sabem o que fazer da liberdade? As pessoas não sabem que não há liberdade verdadeira se não for no conhecimento das coisas celestiais, na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor é liberdade, por isso o apóstolo Paulo disse: aonde o Espírito dele está, aí há liberdade. E se o Espírito do Senhor não está no mundo, a liberdade que o mundo tem é falsa, é mentirosa. Ela só pode conduzir à morte, ao pecado, à desgraça, ao insucesso, ao infortúnio. Mas ninguém pode nos dar uma visão clara dessas coisas se não for o Espírito Santo de Deus. Porque só Jesus, através do Espírito, pode tirar o véu dos nossos olhos. O véu que foi colocado pelo diabo, por Satanás, que distorce a nossa visão e faz a gente ter a impressão de que somos livres. Senhor, concede-nos que seja possível ver a verdade. Nós estamos reunidos aqui nesta igreja, todos nós queremos ver com clareza. Concede-nos a graça de ver, Senhor, pelos teus olhos. Amém. De pensar pelos teus pensamentos, Senhor. De andar pelos teus passos. Chega de sermos enganados, iludibriados pelo maligno e por todos aqueles que representam o maligno no mundo. Não pensem, os irmãos, que não existem muitos homens, muitas mulheres que estão lá fora e que são representantes fiéis do diabo, porque vivem para ele, porque fazem a sua vontade, porque pregam a sua doutrina de vida irresponsável, a sua doutrina que destrói as famílias, que não dá valor algum ao casamento, que permite aos jovens fazer o que bem entende de suas vidas, como se isso fosse produto da modernidade, jogando os jovens numa vida de pecado, de transgressões, e que certamente levará estes jovens a um estado de sofrimento espiritual profundo. Que o Senhor permita que nós enxerguemos, e todas as pessoas que querem enxergar e ver a verdade não sejam ludibriados pela mentira que está neste mundo, e que se exprime em todos os lugares, inclusive nos meios de comunicação. A doutrina do mundo não é a doutrina de Deus. Fique claro para nós, irmãos. Não podemos servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao mundo. Conceda-nos o Espírito Santo, neste dia em que nos reunimos aqui, a comunhão necessária para que todas essas obras santas e abençoadas possam acontecer com cada um de nós, dentro daquilo que nós somos e precisamos, porque cada um de nós tem uma particularidade. Mas o Senhor sonda os corações, o Senhor sonda os rins, Ele sabe o que precisamos, Ele sabe os riscos que estamos correndo, e pode ir à frente de nós, como foi à frente do seu povo em muitas ocasiões. Tenhamos fé no Filho de Deus. Nós costumamos crer somente por crer, mas é melhor a gente entender qual é o propósito de Deus, para que a nossa fé não seja frágil. Nossa fé precisa se fundamentar no entendimento das coisas espirituais. É necessário olharmos a palavra de Deus em todos os tempos, para nós aprendermos como Deus se faz presente e como Ele fala com clareza a respeito de todas as coisas. Se nós tivermos olhos de ver, e se nós temos este vivo interesse, nós somos bem-aventurados, porque fomos escolhidos, porque fomos marcados. Multidões não têm qualquer interesse pelas coisas do Senhor. Qual seria a razão deste mundo estar sendo sufocado pelo diabo? Ou o que é que eles pensam que está por trás de todas as obras de sofrimento que estão no mundo? Um desarranjo está se instalando em todos os lugares. Os homens pensam e tentam encontrar explicações nas coisas materiais. Eles acusam o clima, eles acusam o buraco na camada de ozônio, eles tentam encontrar uma explicação. Não passa pela cabeça deles que as coisas estão dessa maneira, porque a humanidade não sabe para onde vai, ela está perdida, ela caminha no escuro, ela é vítima da vaidade, do orgulho, dos homens que não se interessaram por nada que vem de Deus, não se interessaram, agora estão colhendo as consequências. E nós que falamos em nome do Senhor, que pregamos a sua palavra, temos só uma coisa a dizer: não tem volta. Vocês plantaram uma semente, vão ter que colher. Está escrito na palavra de Deus: sofrerão as consequências do vosso pecado, porque não se arrependeram. Quando Jonas foi a Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes, naquela época era uma metrópole, o povo vivia em pecado, mais ou menos como vivem os homens dos nossos dias. Jonas entrou e pregou ao povo que se arrependesse, porque Deus ia destruir a cidade. Os pecados eram tantos que chegaram até os céus. E o Senhor enviou o profeta para pregar o arrependimento. A tarefa era tão difícil que ele quis fugir, tomou um navio e correu, mas o Senhor o fez voltar. Todos nós conhecemos a história de Jonas, que foi engolido pela baleia, pelo peixe. O Senhor trouxe de volta o seu profeta fujão, e ele foi lá e enfrentou a difícil tarefa de pregar aos pecadores daquela grande cidade, e a cidade se arrependeu, e todos se vestiram de saco e cinza, se arrependeram dos seus pecados, e o Senhor não destruiu aquela cidade. E a destruição que vem sobre este mundo é por causa das muitas iniquidades, dos muitos pecados, das muitas injustiças, do desinteresse que os homens têm pelas coisas do Pai, iludidos que estão pela tecnologia, pelo conforto material, pela ciência que desenvolveram. Diga-se de passagem que não é propriedade deles, porque é Deus que criou todas as coisas. Deveriam honrar o Criador, não. Usam a ciência para lançar descrédito no Espírito de Deus. As consequências serão graves, irmãos. E que nós tenhamos a coragem de cumprir com o nosso papel de anunciar a palavra de Deus e de olhar para a palavra de Deus, para com ela nós aprendermos. O Espírito Santo quer nos ensinar. Deus tem um propósito para cada um de nós, tendo em vista o grande propósito de salvar este mundo. A consequência que vem não é para destruir o mundo, mas é para o homem aprender que ele não pode viver sem Deus. O Senhor disse que veio para salvar, não veio para destruir. Eu gostaria que os irmãos abrissem o seu livro, a sua escritura, só para nós fazermos uma introdução, Apocalipse capítulo 5. Não vamos falar da profecia, mas queremos aqui mostrar para os irmãos como Deus, este Espírito Santo, abençoado, a quem nós precisamos louvar e glorificar, como ele tem um propósito até para Jesus. Ele teve um propósito para o seu filho, um propósito glorioso, estando o profeta João Evangelista em espírito no reino celestial. Ele tem visões que ele escreve, que se tornaram o livro chamado Apocalipse. Ele disse que viu na mão direita daquele que estava assentado no trono divino, que era Deus. Ele viu um livro muito importante, escrito por dentro e por fora. E este livro, ele estava selado com 7 selos. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós percebemos que estes selos são etapas que vão se desenvolver tendo em vista a salvação desta humanidade. Este livro era um propósito para esta humanidade. E para ser cumprido, o Senhor precisava que alguém tomasse sobre si esse propósito. Esse livro era muito importante. Um anjo chegou perto de João, que estava em espírito no reino celestial, e bradou com grande voz, diz aí o versículo 2, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar cada um dos seus selos? Quem é que tem condições para fazer isso? A tarefa era muito importante e tão grave que não se encontrava ninguém. Irmãos, diante do trono de Deus, o apóstolo viu animais simbólicos, anciãos, arcanjos, serafins, as maiores potestades, aquelas que servem a Deus na manutenção do universo, no sustento de todas as forças do universo. Nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum ancião foi encontrado em condições de abrir este livro. Tal era a tarefa, a gravidade da tarefa. E o apóstolo, percebendo que não havia alguém, o profeta, percebendo que não se encontrava ninguém, ele começa a chorar. Ele sentia, olhando para aquele livro, que aquilo era a única saída. Era a única salvação para nós. Então ele chora, porque sabia que se ninguém abrisse aquele livro, a humanidade estava perdida eternamente na escuridão. Ele começa a chorar. E um dos anciãos que estavam ali diante de Deus chega perto dele e diz: olha, não chore não, porque nós encontramos um que está em condições de abrir o livro e de desatar os seus sete selos. Ele é da tribo de Judá, a raiz de Davi. E ele diz: eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes que estavam diante de Deus, e entre os anciãos que cercavam o Pai, eu vi um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio, ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos que estavam diante de Deus prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Percebem, irmãos, o propósito de Deus para esta humanidade? E o que é que nós fizemos? Existem irmãos que sequer conhecem as Escrituras, outros jamais leram a profecia, porque têm medo das coisas que estão escritas na profecia. Por que não pedimos ao Espírito Santo que nos acalme, que nos dê coragem, que nos dê firmeza, que possa tirar o véu dos nossos olhos para que seja possível enxergar a verdade? Vamos a Isaías. No Antigo Testamento, porque nós estamos falando aqui de profecia, Isaías profetizou o reino do Senhor, capítulo 53. Esse cordeiro veio ao mundo. Vamos ver como o mundo recebeu o cordeiro de Deus. Isaías fala de Jesus e do lamento do Espírito quando o homem não teve qualquer interesse pelo Senhor, qualquer interesse por aquilo que o Senhor veio nos trazer. O Espírito diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem teve interesse? Jesus apareceu no mundo subindo como uma raiz em terra seca. Quer dizer, como se o Senhor tivesse plantado nesse mundo uma planta que não tinha qualquer possibilidade de vingar. Nós estamos passando uns dias de seca aqui no Brasil, né? Em algumas regiões. Vai lá plantar uma plantinha. Fura um buraco lá, coloca ela lá no chão. Vai lá ver no outro dia se ela tem vida. Ela seca. O Senhor veio para este mundo como uma planta que foi colocada numa terra sem grande possibilidade de dar certo. Não fosse o Espírito Santo, não fosse o propósito de Deus estabelecido pelo Espírito para salvar essa humanidade, a plantinha não conseguiria vingar. Ele não tinha beleza, não tinha formosura. E olhando nós para ele, a única coisa que podemos dizer é que ele não tinha boa aparência. Por isso nós não o desejamos. Veja o estado, irmãos, em que nos encontramos espiritualmente, sem qualquer interesse por aquele que foi o enviado. Olhamos para ele e não tivemos interesse, como muita gente ainda nos nossos dias olha para Jesus e não tem qualquer interesse por ele. Não sabem que ele é aquele que foi enviado para abrir aquele livro e dar cumprimento à vontade de Deus para tirar esta humanidade do caminho da desgraça em que ela está. As pessoas não têm noção. E cabe a nós, que conseguimos ver no Senhor, nosso Salvador, anunciar este Jesus a todos os corações a quem nós pudermos chegar, para que eles tenham oportunidade também de ver o Senhor como aquele enviado, como aquele cordeiro que tem os seus 7 chifres, os seus 7 olhos, que são as suas igrejas aqui neste mundo, a vigiar o povo, a pregar a palavra de arrependimento, a pregar a esperança de vida eterna, de ressurreição, a conscientizar os homens do juízo. Não podemos, irmãos, receber o Senhor como ele foi recebido pelos homens no seu tempo. Foi desprezado, diz o versículo 3, e o mais rejeitado entre os homens. Foi um homem sofredor, era um homem experimentado nas coisas que fazia, era um mestre, tinha profundo conhecimento de todas as coisas relacionadas com a vida e com a morte e com a vida eterna. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado, como é desprezado ainda em nossos dias. E não fizemos dele caso algum. Não nos interessamos. Não quisemos saber. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou com ele. E nós ainda achávamos que ele era aflito e havia sido ferido por Deus e havia sido oprimido. Mas por que que ele foi ferido por Deus? Por que que ele foi oprimido pelo Pai? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Não só ferido, mas foi moído por causa das nossas iniquidades. E a paz que nós temos hoje, quando cremos em Jesus, é porque ele tomou sobre si o nosso castigo. Porque a lei trazia para nós somente sofrimento. Ele tomou sobre si o nosso sofrimento. Por esta razão, nós temos que ter um amor desmedido por Jesus. E temos que glorificá-lo e adorá-lo, porque não há outro, irmãos, não há outro, e se alguém pode fazer alguma coisa por nós, é ele, não há outro, porque ele comprou-nos por bom preço, O Senhor disse a ele: faze dos teus anjos espíritos, ministradores, que operem a favor daqueles que hão de ser salvos, diz a palavra. Você acha que alguém pode fazer alguma coisa se não for pela vontade deste Cordeiro de Deus? Ninguém pode fazer coisa alguma, irmãos. O Filho de Deus, quando ele fecha uma porta, ninguém abre. Se ele abrir, ninguém fecha, não. E se ele disser a Satanás sai, como saiu muitas vezes. Amém. Não há desobediência, não há resistência. Nós temos que caminhar com este Cordeiro, nós temos que caminhar com esse Senhor, nós temos que estar toda semana na igreja orando junto a Ele, clamando, implorando e confessando, e batendo em nossos peitos, e nos ajoelhando, nos vestindo de saco e cinza, como fizeram os ninivitas, colocando nosso rosto no chão para dizer: Senhor, não somos nada, Senhor, até agora tem sido equívoco a nossa vida, perdoa-nos, misericórdia sobre nós, sobre nossa vida, sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, Senhor, tenha compaixão de nós, porque nada temos de bom para te oferecer, Senhor. O Senhor tem olhado por nós com esses olhos santos. Há tantos séculos o Senhor vem pastoreando, Senhor, nosso povo, convidando-nos para a salvação. Nós não sabíamos, Senhor, que os seus ferimentos, Senhor, eram por causa dos nossos pecados, Senhor. Fostes moído, porque nós andávamos desgarrados, diz a palavra, como ovelhas que caminham sem pastor, versículo 6, cada um andava pelo seu próprio caminho, de acordo com a sua própria cabeça, era esse o nosso pecado. Não nos interessamos se havia um Deus, se havia uma mensagem, se havia um propósito, se havia uma regra, se havia uma lei, não tínhamos interesse algum, nós íamos vivendo do nosso jeito. Tiveram pena de nós. Por que que alguém iria descer do céu para dar atenção àqueles que queriam caminhar com a sua própria cabeça, irmãos? Pecadores, iníquos, indiferentes, preguiçosos, beberrões. Quem poderia gostar de nós? Tinha que ser um anjo muito especial para nos amar, para chegar na nossa vida sem perguntar para nós sobre os nossos pecados. Que triste seria uma fila de pecadores para contar sobre as coisas que tivessem feito. Ele chega na tua vida sem te perguntar, vai entrando e vai dizendo a você que você vai ser perdoado de todos os teus pecados, as tuas transgressões, que as tuas indiferenças, a tua preguiça, nada disso interessa. Ele quer saber se você quer uma vida nova, se você quer viver na casa do Pai, se você quer ter vida eterna, se você quer conhecer a verdade. Ele vem te trazendo todas essas riquezas do céu sem te cobrar coisa alguma. Sereis resgatado sem dinheiro, diz a palavra do Senhor. Sem dinheiro. Não custa nada. Ele vai chegando na sua vida trazendo riquezas, tesouros eternos, muito mais valioso do que qualquer tesouro que você poderia encontrar nesse mundo. De ouro, pedras preciosas, enfim, os tesouros que ele traz para nós são eternos, permanecem para sempre. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas mesmo assim, ele não abriu a sua boca. Quando ele foi para a crucificação, quando ele foi esbofeteado, quando cuspiram no seu rosto, quando colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, para escarnecer dele, ele nunca disse que estava sofrendo por causa de nós que somos pecadores. Ele não abriu a sua boca, irmãos. Quando ele estava na cruz, e teve sede, lhe deram vinagre para beber. Ele não abriu a sua boca, irmãos. Quando perfuraram o Senhor com a lança, traspassando, ele não abriu a sua boca. E quando ele abriu a sua boca, ele diz: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém. Irmãos, é uma riqueza que ninguém pode encontrar em nenhum lugar. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Ele foi oprimido, afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo em que nós vivíamos, o Senhor o tirou. Ninguém podia contar o tempo da sua vida. Ele foi um desconhecido. Foi cortado da terra dos viventes. E diz o Senhor: pela transgressão do meu povo é que ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os pecadores, ainda que ele nunca tivesse cometido nenhum pecado e nenhum engano tivesse saído da sua boca. No entanto, o Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Mas quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele estava falando ainda daquilo que o Senhor ia fazer, porque Isaías viveu 740 anos antes de Cristo. Quando a sua alma for colocada por expiação dos nossos pecados, então ele verá a sua posteridade. E nós somos a posteridade do Senhor. O Senhor prolongará os seus dias e haverá prazer que o Senhor fará prosperar em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho que fez, o Senhor Jesus. Ele ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, que é Jesus, o justo, justificará a muitos, porque os pecados deles ele levará sobre si. Amém? Meu irmão, a gente por vezes assume compromissos diante do mundo e nós ficamos tão aflitos porque não sabemos se vamos ter dinheiro para pagar as contas. Enfim, é um tormento que todos nós passamos, crentes ou não. Mas nós sabemos o quanto uma dívida nos incomoda. Se nós pudéssemos ver a dívida dos nossos pecados, aí sim haveria um grande desespero. As dívidas do mundo podem não nos levar para a prisão, ou podemos ficar presos por certo tempo, mas os nossos pecados podem nos levar para uma prisão da qual nós não sairemos tão cedo. Quando nós estamos afligidos pelas nossas dívidas aqui do mundo, a gente fica pensando: poderia chegar alguém que tem dinheiro em quantidade e dizer: olha, eu gostaria de pagar essas dívidas para você. Nós ficaríamos muito felizes, alegres. Meu Deus, o Senhor enviou um anjo para me ajudar. E certamente nós iríamos perguntar: mas como eu posso depois te pagar? Ele nos parcelaria 12, 24 vezes? E se ele disser: não, olha, eu quero te ajudar, você nem precisa me pagar. Aí nós ficaríamos muito alegres. E sairíamos saltitantes, no dizer das Escrituras, como bezerros que saem da estrebaria, que são libertos do curral. Meus irmãos, o Senhor, ele tomou sobre si todas as nossas dívidas. Não essas dívidas do mundo, mas as dívidas dos nossos pecados. Ele pegou para ele. Não precisamos mais pagar. Não é que a gente vai pagar parcelado. Não é necessário pagar. A palavra diz que a iniquidade nossa, as nossas dívidas, estará sobre os seus ombros. Ele as levará. Meus irmãos, nós não vamos ficar felizes, vamos sair saltitantes, vamos sair agradecendo ao Senhor da vida que enviou este rico mensageiro. Ou não? E o Senhor diz no versículo 12 que dará para ele o despojo da grande batalha que vai ser travada entre o Filho de Deus e esses que se fizeram donos do mundo. Veja bem, eles se fizeram dono do mundo, porque o mundo não é deles, não. E o Cordeiro vai batalhar contra eles na batalha do juízo final. E todas as coisas desse mundo serão do povo de Deus. Amém? E ninguém terá mais propriedade. Não como nós as temos em nossos dias. Parece até que nós temos alguma coisa. O Senhor dará a ele todas as coisas desse mundo. Ele reinará sobre todas as coisas, porque ele derramou da sua alma na morte e foi contado entre os pecadores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu por todos nós que vivíamos escravos do pecado. Quando a gente vê Isaías, 740 anos antes de Cristo, profetizar o sofrimento e a angústia do Senhor, nós só podemos crer no Espírito Santo, nós só podemos nos alegrar, porque não estamos falando de um Deus que começou ontem, não estamos falando de um princípio que alguém revelou há 100, 200, 300 anos atrás, nós estamos falando de uma história antiga, revelada por Deus ao seu povo, e que atravessou séculos e séculos, sustentando as lutas de todos aqueles que creram no Espírito de Deus e na pessoa do seu Filho Jesus, que é o nosso Salvador. Que nós possamos honrar o Senhor e glorificá-lo e amá-lo em espírito e verdade, com todas as consequências, porque para sermos crentes nos nossos dias, nós precisamos de coragem, porque é preciso ser diferente mesmo de toda a multidão que está lá fora. E esta coragem é nos dada por Deus na pessoa de Jesus. Que Ele nos abençoe nesse dia. Faça descer sobre nós o Seu Espírito Santo, para que não falte em nós coragem. E que as alegrias celestiais, as riquezas do Espírito, elas possam a partir de agora começar a ser sentidas, que elas sejam sentidas na intimidade da nossa alma, porque não queremos mais as alegrias do mundo, queremos viver na alegria de Deus, porque o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única verdade, o Senhor é verdadeiramente a vida de todos nós. Que nós sejamos abençoados e guardados nas suas muitas misericórdias.